É, até porque a gente tem cada vez mais configurações familiares diversas, né? Então, isso tem que ser realmente desconstruído, né? Agora, você tocou num ponto
Com
que eu
certeza.
queria te fazer uma pergunta. Quando esse casal, né? Quando os casais que são separados, que têm seus enteados, né? Nasce um novo membro na família, né? Como é que essa criança, né? É inserida em todo esse contexto, sem aquela rivalidade ou sem escutar. Não sei se a gente escuta isso ainda, mas eu me lembro que há muito tempo atrás, agora vai dar mais atenção para o filho biológico, legítimo, do que para essa criança que é uma enteada, né? Isso vale tanto para o pai como para a mãe, né? As madrastas, as mulheres sofrem muito com isso. E as crianças também, né? Como é que acolhe esse novo membro que está chegando numa outra configuração?
O irmão ou a irmã, né? Bom, a chegada de um neném em qualquer casa provoca uma sucessão de mudanças. É uma revolução, né? É uma revolução a chegada de um neném. Porque as dinâmicas da casa vão mudar. Às vezes, mesmo a chegada de uma gravidez, apesar da gravidez não ser a única forma de você ter um neném chegando em casa, né? Mas vou focar nessa chegada do neném, então. Ela provoca muitas mudanças. Seja em uma família, qualquer que seja a configuração da família, a chegada de um neném traz mudanças de disposição, inclusive da disposição de atenção. Porque um neném pequeno necessita de cuidados que, às vezes, uma criança de 4, 5 anos já não necessita mais, né? Então, o que que a gente vê? Que existe. Às vezes um medo da madrasta mesmo, de deixar de o seu enteado sentir que está sendo deixado de lado. A gente vê muitas mulheres que têm esse drama, né? Não quero deixar, não quero que ele se sinta deixado de lado. Como que eu faço e tal? E naquela nossa conversa e na nossa bandeira sobre o amadurecimento, vem também a necessidade do reconhecimento de que talvez o enteado se sinta menos privilegiado. Porque um filho daquele casal que fosse também se sentiria. Porque qualquer criança, dentro de um contexto da chegada de uma nova criança, de um novo neném, vai se sentir, vai perceber que a atenção agora será dividida. Se antes era um só, com dois, a atenção vai ser mais dividida. Se antes eram dois, a atenção agora vai para três. Os cuidados dispensados vão ser mais exaustivos, né? Então, o nosso convite nessa é para que sempre haja o diálogo com essas crianças, e aí desde pequeno. O diálogo com relação às necessidades desse novo neném, os diálogos com relação a aquilo que você não quer, aquilo que é muito importante para a criança, que ela não gostaria de perder, mesmo com a chegada do irmão. Então, por exemplo, a Mari conta que quando ela ficou grávida da Flora, que é a primeira filha dela, ela conversou com os enteados dela, que já eram assim, tinham, não me lembro a idade exatamente, mas já eram crianças mais velhas. Um já era adolescente e o outro já tinha ali os seus 10, 11 anos, sabe? Falou, então, o que que é que vocês não querem abrir mão? Tipo assim, Mari, a gente sabe que vai mudar as coisas, mas aquilo que é muito importante para vocês na rotina da nossa casa. E aí, uma das coisas que surgiu foi que ele não queria que o pai parasse de ver futebol com ele. Porque eles torcem para o mesmo time e que ele, um dos filhos queria que o pai continuasse vendo futebol com ele. Pra, por favor, não abriu. Então, pronto. Então, olha, dia de jogo do time, eles torcem para o Grêmio. Dia de jogo do Grêmio, vai assistir todo mundo aqui. E a Flora, se tiver, a Flora Neném, né? A gente vai ver como é que vai fazer, mas vamos ver jogos juntos. Essa é uma dinâmica que vai permanecer. Outra que eu lembro agora de cabeça é que ele falou que não queria parar, que a Mari parasse de deixar ele na escola. Que ela, nos, nas semanas que ele estava na casa do pai, quem deixava na escola era a Mari. Ele falou, tudo bem. Bota o neném no carro e vamos todos, então, deixar os enteados na escola. Mas é necessário esse diálogo. Qualquer criança seria, né? Independente de ser enteado, quando às vezes a gente tem um contexto em que já existem enteados, filhos do casal e vai chegar mais um irmão. Vai ter que conversar com todos esses moradores, né? Com todos os viventes dessa casa. Porque cada um vai ter a sua necessidade, a gente vai precisar conversar para ver quais são as possibilidades de manter essas necessidades sem com acordos ou com combinados, como que vai ser. Entender também que, tal, que vai existir um ciúme, vai existir um momento de processamento daquela realidade. E que isso não quer dizer uma rejeição do irmão. Que isso não quer dizer que o enteado está rejeitando a madrasta, a gravidez, o irmão, o que quer que seja. Mas em que ele também está passando pelo seu processo de internalização de que vem um irmão, de que vem uma criança. E é por isso que é tão importante a gente conversar com as nossas crianças sobre isso. Porque a gente ajuda elas também a elaborarem. Muitas vezes, do mesmo jeito que a gente tem medo de não conseguir dar toda a atenção, não conseguir estar para a criança que já está um pouco crescida da mesma forma depois que o neném nascer, é o medo da criança. O medo da criança de ser deixada de lado, o medo da criança de não receber atenção. Então, você vê, é uma família que precisa conversar sobre seus medos, elaborar os seus medos e descobrir juntos formas de lidar com isso. A gente tem um e-book para as madrastas que viraram mãe, um e-book em parceria com a Mustela, que é uma das nossas empresas, assim, a Maria é embaixadora da Mustela, e nós somos muito felizes com a parceria com essa marca, porque elas representam muito daquilo que a gente acredita, com sustentabilidade, com cuidado, com tudo, né? E eles patrocinaram um e-book que está disponível para todas as nossas seguidoras, que é falando sobre esse processo da madrasta que vira mãe, né? Que se torna mãe. E agora? A madrasta virou mãe. E agora? O que, que a gente faz? Né? Então, que tem mais detalhes dessa nossa... E da trajetória da Mariana nesse processo.
E, Duda, quando a criança chama a madrasta de mãe, como é que essa madrasta maneja isso? Conversa com a mãe biológica? Deixa a criança chamá-la de mãe, não deixa, explica, porque isso deve ser uma coisa constante, né?
Então, pois é, muitas vezes depende da idade da criança, né? E aí, dependendo da idade da criança, a gente tem sugestões diferentes. Se a criança é muito pequena, a gente diz para deixa um pouco, explica, mas isso não causa nenhum, porque muitas vezes isso causa isso causa um incômodo, né?
Sim.
Não causando um incômodo, você deixa, porque a criança é pequena, tá aprendendo, e aí com o tempo você vai mudando, né, a forma como chama, se vai chamar de madrasta, se vai chamar por um apelido, como é que vai chamar, aí rola uma variação. Eu, por exemplo, chamo a minha madrasta pelo apelido dela, que é Nana.
Uhum.
O nome dela é Nayana, e eu chamo ela de Nana. Então, vejo muitas, os enteados da Mari chamam ela de Mari.
Uhum.
Né? Não é tia, não é também madrasta, às vezes não parece, não sei, um vocativo tão curto, a gente não costuma usar.
Sim.
A palavra toda, uhum, né? Mas o apelido chama pelo nome. Às vezes, quando é muito criança, pode ensinar desde criança a chamar pelo nome. E às vezes vai rolar esse momento de transição ainda, né? É importante que exista naturalidade. Porque essa criança está aprendendo a se relacionar com essa figura, né? Então, se incomoda, é o momento de, desde pequeno, ensinar a chamar como se preferir, né? E depois, a manutenção desse vínculo com criança. Então, por exemplo, com o meu padrasto, vou dar um exemplo que é... A gente não queria se chamar pelos apelidos que todo mundo se chama.
Uhum.
Não queria que ele me chamasse de Duda. A gente queria algo que fosse um pouco mais... mostrasse o vínculo da nossa relação, né? Então, a gente se chama pelas nossas iniciais. Eu chamo ele de C.
Uhum.
E só eu chamo ele assim. Chamo ele de C. E ele me chama de D, que uhum, é a inicial de Duda, né? E isso foi um acordo que a gente teve. Eu nunca quis chamar ele de tio. Minha mãe queria que eu chamasse ele de tio.
Tio é terrível.
Eu falei, não quero chamar ele de tio. Não quero chamar ele de tio. Ele não é meu tio, entendeu? Eu tenho tios, eu não quero outro tio, eu tenho tios, entendeu? Ele não é meu tio. Então, chamar de C e de D. E até hoje, isso eu conheci meu padrasto, eu tinha uns 10 anos. Então já são 12 anos agora que eu sou a D,
uhum,
e ele é o C.
É, vocês criaram um
Então,
vínculo, uma pessoalidade que é muito de vocês, né? Muito afetivo isso, né?
exatamente. Exatamente. E muitas vezes a gente vê isso, né? Dentro das famílias, famílias que têm apelidos específicos e tal. Então, fica aí também a possibilidade de você ter um apelido com o seu enteado para trazer, né? Então, por exemplo, a minha madrasta, ela não me chama de Duda também. Ela me chama de Dudinha. Então, quando ela vai falar comigo, é para, bom dia, Dudinha. Oi, Dudinha. Tudo bem, Dudinha? É sempre Dudinha. Não é Duda, entendeu? Esses meus cuidadores, meu pai, minha mãe, minha madrasta, meu padrasto, não me chamam de Duda. Porque Duda é como, mas é uma relação minha, né? Duda é como meu professor me chama de Duda, meus amigos me chamam de Duda, as pessoas do meu trabalho me chamam de Duda. Então, esses que estão relacionados com os cuidados comigo, me chamam por um outro nome, entendeu? Então, assim, a gente não acha que é um grande problema chamar de mãe. Mas também vem o convite para dizer porque você não precisa ser chamada de mãe para cuidar. Você cuida sendo madrasta. Então não precisa, ah, mas é como se eu fosse a mãe do coração. Não, é como se você fosse a madrasta. Precisa ser mãe do coração, você pode ser a madrasta. O papel da madrasta inclui esse cuidado, esse carinho, esse amor e essa educação.
E você falou que você é a irmã mais velha, né? Como foi para você essa experiência?
Nossa, Patrícia, foi assim um combo. Eu tenho quatro irmãos. Sou irmã
Nossa!
mais velha de quatro. Sim.
E você é
foram
super
dois.
novinha também, né? Que idade tem seus irmãos?
Não, agora eles têm 8. Os mais velhos têm 8. E os mais novos têm 5 e 6.
Nossa,
Então, assim.
Pequenos.
São pequenos. Eu virei irmã mais velha aos 14 anos. Então, assim, eu tava ali no mais ou menos no início da adolescência, né? Meu pai teve mais 2 filhas e minha mãe teve mais 2 filhos. Então, eu tenho 2 meninas de um lado e 2 meninos de um outro, né? E foi uma experiência, assim, transformadora com relação ao contato com crianças. E até hoje, de um carinho inimaginável por todos eles, sabe? Foi um processo difícil. Eu coloco muito, assim, a adolescência difícil,
Sim.
né? De muitas descobertas, de muitos confrontos, de muitas adversidades, né? E a gravidez, ela também não é um processo simples. Então, existe uma variação, eu falava que existia uma variação hormonal muito grande dentro de casa, porque tinham grávidas e tinham adolescentes. Então,
um
a gente tinha muitas, uhum. tinha muitas variações de humor e de hormônios dentro de um mesmo espaço. Foi um processo muito divertido. Eu fui acolhida nas minhas inseguranças e eu assumi um papel muito, muito tranquilo de cuidadora. Me reconheci como alguém que ia fazer parte do processo educacional das crianças e estava em paz com isso, sabe? Que era isso que eu queria. Queria ser, eu não queria ser uma figura distante, queria ser uma figura cuidadora, presente, que estava ali. E isso, então, eu estava no parto, eu estava na troca de fraldas, eu estava dando banho, eu estava botando para dormir, eu estava acordando de madrugada, todas essas coisas eu estava fazendo por uma escolha minha de estar presente nesse crescimento deles, né? Então, assim, foi muito, muito importante para mim, muito, muito engrandecedor.
Vocês têm uma rede de terapeutas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, como funciona, o que essa rede efetivamente faz.
Bom, como a gente falou, uma das nossas bandeiras vem da necessidade do amadurecimento da mulher que se torna madrasta, né? E a gente sabe da importância do processo terapêutico no apoio a muitas das nossas questões do desenvolvimento dos nossos dilemas e do nosso autoconhecimento, né? Entender de onde é que vem determinadas inseguranças pode ser muito benéfico para o processo de amadurecimento. E a terapia, o processo terapêutico, ajuda, né, no reconhecimento dessas indicações, no reconhecimento dessas indicações. Só que muitas vezes, aqueles preconceitos que a gente conversou no início, que ainda marcam a figura da madrasta, transpassam o processo terapêutico. E às vezes existem terapeutas que não conseguem ultrapassar essa visão um pouco mais retrógrada com relação ao papel da mulher, ao papel da madrasta, ao papel da mulher nesse sentido, e não reconhecem as demandas e os dilemas que uma madrasta que participa da educação dos seus enteados, que se relaciona bem com a mãe, com o marido, pororó, todas essas questões, né, e que acabam invalidando o papel da madrasta dentro do processo terapêutico. Uhum. E aí a madrasta que já chega vulnerabilizada para esse processo encontra mais uma barreira, mais um estigma relacionado à sua imagem. Então, a gente sempre recebeu muitos relatos relacionados a, poxa, Mari, mas eu fui conversar com isso, com a minha terapeuta, e ela falou que eu não tinha que me meter, que não era meu filho. Ou ela falou que eu não tinha que falar nada, que eu... E isso não representa a realidade de muitas madrastas, né? Então, ano passado, a gente conseguiu estruturar e criar uma rede de terapeutas multiprofissional. Então, a gente não tem só psicólogas, a gente tem também pessoas ligadas a, por exemplo, a terapia financeira. A gente tem nutricionistas, porque existem contextos de casa,
sim,
dos pais que se divorciam, né? E vários profissionais que podem impactar em como essas casas vão se relacionar. Então, a nossa rede é multiprofissional. E é de mulheres que se dispuseram a trabalhar com madrastas, muitas delas são madrastas, uhum, e que se dispuseram a trabalhar com madrastas tendo esse viés. O viés da madrasta que participa e que está ali envolta no seu ambiente familiar de uma maneira mais assídua, né? Então, é daí que vem a rede de terapeutas, dessa necessidade que a gente viu das nossas seguidoras e da importância do apoio, do apoio consciente, né, dentro do processo terapêutico das mulheres.
Agora eu vou te perguntar uma coisa. Como os homens veem o trabalho de vocês?
Nossa, e...
Existe ainda um preconceito do marido, né, ou o companheiro virar para a esposa. Ah, mas você vai dar bola para isso? Você vai fazer parte disso? Tem algum preconceito por parte dos homens? Ou eles acham bacana? Ah, que legal, você está nessa rede de apoio. Como é que é isso?
Olha, eu acho que é variado, viu, Patrícia? A gente realmente não recebe, vamos dizer assim, muitos feedbacks,
uhum,
com relação ao impacto disso na vida dos maridos, né, na vida dos pais. Mas a gente fez um livro que chama Paternidade Após a Separação, que era direcionado justamente para pensar o papel, o impacto do papel do pai dentro da vida de uma criança que está passando pelo processo do divórcio dos pais, né? Então, a gente, como eu te falei, a gente reconheceu que muitos dos dilemas relacionados à madrastidade vêm de uma falta de posicionamento do marido, uhum, do pai, seja com relação à criança, seja com relação à mãe da criança, seja com relação à família paterna, por exemplo. E isso traz muitos prejuízos, às vezes, para a relação da madrasta com o enteado, né? Então, o livro vem como uma resposta a essa demanda de muitas madrastas para conversar com os pais sobre quais são as necessidades que a gente enxerga e os papéis que podem ser exercidos com segurança para o melhor desenvolvimento dos filhos.
E as mulheres que fazem parte dessa comunidade, vocês eventualmente se reúnem? É uma coisa estritamente no ambiente online? Como é que isso funciona na prática?
A gente teve já encontros presenciais em São Paulo, né? Mas a gente não queria que a comunidade fosse reduzida a quem mora em São Paulo.
Uhum.
Então, ordinariamente, nossos encontros são online, né? A gente tem encontros mensais dentro da comunidade. A gente chama do aconselhamento coletivo, que é um momento para as madrastas trazerem de uma maneira mais específica seus dilemas e a gente conversar sobre eles com uma rede de apoio, né? Muitas vezes a gente encontra ressonância a outras madrastas que já passaram por aquela determinada situação. Então, a gente tem encontros online mensais. E no ano passado, a gente teve um evento de Dia da Madrasta. Então, Dia da Madrasta é o primeiro domingo de setembro. E a gente teve um evento presencial, que foi uma festa.
Uhum. Pra gente Esse Dia da Madrasta, ele é oficial? Ele existe no calendário?
Ele
ou vocês
é
criaram?
Oficial. Ele é oficial.
Tem o Dia da Madrasta? Não sabia.
Tem o Dia da Madrasta. Olha só, a gente só tem...
Comemora o Dia das Mães, né?
Mais. Isso. Por exemplo, essa foi uma pauta dessa semana, né? Mas a madrasta recebe parabéns no Dia das Mães? Não. É o nosso ponto de vista, uhum. né? Não. Por quê? Porque a gente tem o Dia da Madrasta, não quer parabéns no Dia das Mães. O Dia das Mães é o Dia das Mães.
Uhum.
Então vamos comemorar o Dia das Madrastas, porque essa figura tem, né, um dia específico de comemoração do seu papel, né? Então, a gente fica muito feliz de falar sobre isso, inclusive, porque é uma conquista muito legal. Primeiro domingo de setembro, Dia da Madrasta.
E vocês conseguiram, né, mudar parte do significado da palavra madrasta, né, no dicionário do Google, né? Como foi isso?
Sim.
O que isso significa para a comunidade?
Nossa, foi uma mudança muito... Foi uma alegria no ano passado quando saiu essa mudança, porque era uma petição que já estava correndo há bastante tempo. Mas acontece que antes estava relacionada a palavra madrasta, sim, você pesquisava madrasta. A primeira coisa que aparecia nos seus significados era aquela que se associa a dissabores, pessoa má, entendeu? Hoje a gente teve a retirada de um dessas explicações pejorativas. E o outro, você precisa clicar, assim, aparece como sentido figurado, mostrando que tem a ver com essa relação dos contos de fadas e tudo. E a gente tem um enfoque no verdadeiro significado da palavra madrasta, que é mulher que se casa com um homem que já tinha filhos.
Uhum.
É isso que a madrasta é, né? Então foi, assim, uma alegria muito grande pra gente conseguir mudar isso. E uma conquista, porque, querendo ou não, é por pequenos passos que a gente vai desconstruindo os preconceitos e os estigmas relacionados tanto à palavra madrasta quanto à imagem da madrasta mesmo.
Então, isso foi feito judicialmente?
Foi feito por meio de uma petição online.
Uhum.
A gente fez um abaixo-assinado online e aí o Google permite que você envie, né, sugestões, uhum, e tal. Então, foi assim que a gente conseguiu.
E, por exemplo, vocês têm aí as 75 mil seguidoras desse Somos Madrastas, né? Mas, por exemplo, quem quiser efetivamente fazer parte dessa comunidade, estar nessa rede de terapeutas, né, receber esse material que vocês disponibilizam, que caminho que tem que fazer, além de seguir o perfil e tal?
Então, você seguindo o perfil e assinando dentro da plataforma do Substack, que chama Diário da Mari. No nosso perfil, no link da bio do nosso perfil, você tem lá o acesso ao diário, e é se tornando assinante do diário que você também vai ter acesso aos encontros e a materiais extras que a gente disponibiliza de acordo com a demanda ou com os pedidos que a gente recebe. Então, custa R$18 por mês. O diário é um texto que é enviado todo dia com uma reflexão, às vezes ligado à madrastidade, mas às vezes ligados a questões do amadurecimento, do autoconhecimento, de outras reflexões importantes. É um diário escrito todo dia pela Mari. E esse acesso à comunidade. Então você consegue fazer parte entrando no link da bio e se inscrevendo no Substack, na parte do Diário da Mari.
Então, para a gente repetir mais uma vez, é arroba, o perfil do Instagram.
Arroba somos.madrastas.
Uhum. E para a gente terminar aqui. Oi, fala.
Não, e aí lá no perfil você consegue achar todas as indicações para se tornar uma assinante da comunidade.
Então é arroba somos.madrastas.
Isso.
Duda, para a gente terminar, quais são os feedbacks assim positivos, sensíveis, que vocês recebem em relação a esse trabalho tão, tão grandioso e tão difícil, creio eu, né?
Eu acho que o feedback mais impactante que a gente tem, Patrícia, e que é aquilo que a gente quer que chegue a cada vez mais mulheres que se tornaram madrastas, é a percepção de que não se está sozinha. De que os dilemas, as dificuldades, as alegrias e as providências que cercam a vida de uma madrasta, elas não precisam ser solitárias. De que existem outras mulheres que se reconhecem nesse papel e que estão nessa comunidade para se apoiar, para compartilhar, para estar juntas, né? E que do mesmo jeito parece que existem muitas funções na vida que a partir do momento que você assume, você recebe também uma rede. A gente vê grupo de mães, grupo de pais, avós que se reúnem. Às vezes outras, nas nossas profissões, a gente tem grupos ligados a profissões depois de um tempo, né? E parece que a madrasta não ia ter isso.
Uhum.
Madrasta se torna madrasta e se vê sozinha nesse papel. Mas isso não é uma realidade. Vocês, nós, temos a comunidade para que não seja necessário o sentimento de solidão. Para que você entre nesse papel tranquila de que vai existir apoio, de que existem outras mulheres na mesma situação e de que você não está sozinha.
E é muito curioso, né, que esse trabalho todo tenha partido a partir da solidão, né? E chega a ser paradoxal, né? Porque você está no entorno de tanta gente, né? A família, é o companheiro, são outros filhos, né? E essa mulher se sente só, né? É interessante isso, né?
Com certeza.
Queria te agradecer muito. Foi uma delícia o papo, vida longa aí ao trabalho de vocês, que é um trabalho incrível, louvável, que precisava ser feito, precisa ser feito. E eu queria muito agradecer a participação.
Patrícia, a gente que agradece a visibilidade e o carinho em ter chamado a gente. Muito obrigada, adorei o papo também.
Não sou madrasta, mas comecei a acompanhar vocês, tem muita coisa interessante, gente. O perfil é informativo. Tá? Não é a choradeira, é informação.
Exatamente.
Tá? Então, isso é muito importante para nós mulheres, independente de sermos ou não madrastas. Somos mulheres, em primeiro lugar, né? Então, eu conversei
Com
hoje
certeza.
com Maria Eduarda Machado Parente, do Somos Madrastas. Eu sou a Patrícia Corsetto. Esse foi mais um programa Entre Elas, pela Rádio Cultura de Curitiba. Sigam a gente no nos nossos canais, aí estamos no Spotify, no Instagram, no portal da Rádio Cultura, arroba Projeto Entre Elas. Os canais da Rede Cultura mudou, então agora o Instagram é radiocultura.arte e o site radiocultura de curitiba.arte.br. Obrigada, Duda. E bem-vinda sempre, tendo novidades, pode entrar em contato com a gente aqui e a gente segue conversando.
Obrigada, Patrícia. Tchau, tchau.
Tchau, um beijo grande.